Alma Londrina Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Thiago Furini e esta é a 8ª edição da 6ª temporada do podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa com o espetáculo circense O Último dos Sombras. Depois temos a exibição do documentário Notas sobre um Desterro. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje com mais um episódio da série Patrimônio de Londrina, Nossa Identidade, Passado e Presente, hoje com o quadro Além do Café. No domingo, o Sesc Cadeião Cultural recebe o espetáculo O Último dos Sombras. Confira na matéria. Malabares, música, equilíbrio, esculturas de bexiga, bolhas de sabão e uma alegria incomparável fazem parte do espetáculo circense O Último dos Sombras. A apresentação acontece nesse domingo, dia 12 de abril, no Sesc Cadeião Cultural. No roteiro do espetáculo, o palhaço e malabarista Pouca Sombra é herdeiro da linhagem dos Sombras, neto do grande Sombra do Cajueiro. Seu avô foi um palhaço que viajou o mundo no início do século XX e que deixou como legado os ensinamentos e a tradição do riso, da palhaçada e do espírito aventureiro. A gente conversou com o ator, músico, malabarista e palhaço Miguel Matoso, que nos contou mais sobre o espetáculo O Último dos Sombras.
Olá, Rádio Alma Londrina, eu sou Miguel Matoso, palhaço Pouca Sombra da Cia Claque. O espetáculo O Último dos Sombras é um espetáculo de circo, onde o palhaço Pouca Sombra traz o conhecimento que adquiriu com seu avô, Grande Sombra de Cajueiro. Ele traz música, malabares, bexigas e bolhas de sabão para dar vida a coisas inanimadas e surpreender o público com as suas peripécias.
O Miguel ainda deixou um convite para todos.
E agora um convite para vocês. Neste domingo, dia 12, às 17 horas, no Sesc Cadeião, este espetáculo estará lá, totalmente gratuito. É só chegar e pegar o ingresso com uma hora de antecedência. Vejo vocês lá!
Agradecemos ao malabarista e palhaço Miguel Matoso e que esse espetáculo proporcione momentos inesquecíveis repletos da magia do circo.
Você está ouvindo o podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
Na próxima terça-feira, o Cine Teatro Ouro Verde exibirá o documentário Notas sobre um Desterro. Confira na entrevista. O documentário paranaense Notas sobre um Desterro, que retrata a vida cotidiana de uma família brasileiro-palestina durante a ocupação e a recente escalada do conflito em Gaza, será exibido gratuitamente em Londrina na próxima terça-feira, dia 14, às 7h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Após a exibição, haverá um debate com o diretor Gustavo Castro e o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, Al-Walid Rabah. Organizado pelo Sim de Saúde Paraná, o evento é aberto ao público e visa aproximar os londrinenses de uma narrativa brasileira sobre a Palestina, em um momento em que a questão está no centro da agenda internacional. A gente conversou com o cineasta Gustavo Castro, que falou mais sobre o documentário Notas sobre um Desterro.
Olá, pessoal do Alma Londrina. Aqui quem fala é Gustavo Castro. Eu sou o diretor do documentário Notas sobre um Desterro, filme que trata da Palestina e que vai ser apresentado na semana que vem em Londrina, no Teatro Ouro Verde. Esse filme, Nota sobre um Desterro, ele começa a ser filmado em 2018, quando eu vou à Palestina, mais precisamente na Cisjordânia ocupada, acompanhado com um fotógrafo e amigo, Rafael Oliveira. A gente vai se encontrar com uma família de brasileiros palestinos que tem ligação com o Brasil e que vivem lá, né, baixo a um regime de ocupação e apartheid israelense.
O cineasta ainda nos contou sobre as gravações e o processo de montagem do documentário.
Voltando para o Brasil, em 2018, a gente não conseguiu finalizar o filme, né, devido também à complexidade do tema, né, e principalmente porque a gente pegou esse período tenebroso para a sociedade brasileira, né, que foi o período de 2018 a 2022, em que todos os mecanismos de incentivo e financiamento à arte e à cultura foram desmantelados no Brasil. Então a gente só foi conseguir ter acesso, né, a um pequeno edital de fomento ao audiovisual em 2023. Mas aí a situação já era outra, né? A gente não podia mais continuar a prosseguir com o filme que a gente havia imaginado fazer em 2018, né? Porque já havia acontecido os fatos do 7 de outubro de 2023.
Gustavo também compartilhou sua visão como cineasta ao revisitar as imagens capturadas em 2018, refletindo sobre os eventos atuais na Palestina.
O filme, que era para ser, né, um filme sobre possibilidade de coexistência entre povos de diferentes religiões, né, porque a Palestina ela é diversa, né, existe uma diversidade religiosa e étnica muito grande, acabou se transformando em uma reflexão brutal sobre a colonização e apartheid, né, em curso na Palestina. Então o projeto ele também teve a gente agregou mais imagens, novas imagens, a gente teve acesso a um arquivo de imagens históricas, né, que foi cedido para nós muito gentilmente pela ONU, né, imagens que vão desde o final do século XIX até o final do século XX, né, e por fim chegamos nas imagens que são transmitidas e veiculadas pelas próprias vítimas do genocídio em Gaza. Então a gente faz uso dessas imagens também no filme e tudo isso para tentar reconectar, né, a história da Palestina, né, de uma maneira que possa transcender a superficialidade que o tema é tratado pela mídia, né, no Brasil e no mundo, né, pela superficialidade também de uma forma muito tendenciosa, né? Então a história da Palestina é uma história de tentativa de apagamento, né? E esse filme ele tenta juntar os fragmentos, né, dessa história, né, e compor uma linha narrativa, né, colocando imagens do passado, né, e imagens atuais também.
Gustavo conclui falando sobre a circulação do documentário por cidades brasileiras e como esse processo contribui para um melhor entendimento da população em relação à questão palestina.
Então, acredito que sim, que a exibição do documentário ela favorece um melhor entendimento da parte da população sobre esse tema, que é um tema que é muito pouco falado, né? A gente não estuda a história do Oriente Médio e é uma região, né, que ela tem uma influência muito grande no mundo inteiro, né? Então, convido a todos que compareçam nessas exibições na semana que vem, nos dias 13, 14 e 15. A exibição do dia 14 vai ser especial, porque vai estar com, além da minha presença, a presença do Ali de Rabah, que é presidente da FEPAL, que é a Federação Palestina do Brasil, e é a pessoa que tem mais propriedade, né, e para falar sobre o assunto da Palestina, ele é um representante da comunidade palestina, né, então acredito que vai ser um evento bem especial, né, e temos muita expectativa de ter o público, porque também o Teatro Ouro Verde é um espaço histórico para a cidade de Londrina, e para nós é uma honra, um prazer muito grande estar exibindo esse filme por aí. Muito obrigado.
A gente agradece o cineasta Gustavo Castro e reforça o convite para a exibição do documentário Notas sobre um Desterro na próxima terça-feira, dia 14 de abril, às 7h30 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. Após a exibição, haverá um debate com a participação de Al-Ali de Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil e uma das principais vozes da causa palestina hoje no Brasil. Além do diretor do filme, Gustavo Castro. A exibição do documentário é gratuita, porém, requer uma inscrição pelo link que acompanha o texto deste podcast.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade e informação em cada canto da cidade.
Para fechar, o terceiro bloco traz mais um episódio da série de Patrimônio de Londrina, Nossa Identidade, Passado e Presente, com o quadro Além do Café, com Teixeira Quintiliano. Confira.
Alma Londrina Rádio Web apresenta Além do Café.
A gente, Londrina é conhecida como cidade genial, cidade da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, da informação. Mas nem sempre foi assim. Já fomos a capital mundial do café, Eldorado, a terra do ouro verde, enfim. Tivemos muitas marcas, né? E a análise histórica da evolução da marca da cidade é o tema de hoje do Além do Café. E para isso, nada melhor do que usar a própria tecnologia da inteligência artificial, da robótica e da automação gerada pelo Notebook LM da Google. Então, trabalhamos com isso para entregar a vocês essa narrativa. Espero que vocês gostem e ouçam agora o resultado dessa brincadeira. Que de brincadeira não tem nada.
Como a capital mundial do café acorda um dia sem um único pé de café vivo no campo e usa exatamente essa tragédia para se transformar num dos maiores polos de tecnologia da informação do Brasil.
É, parece até roteiro de filme, né?
Com certeza. Certo, vamos desvendar isso. Nosso mergulho de hoje analisa um estudo incrível sobre o marketing urbano de Londrina e essa metamorfose radical da identidade da cidade.
E olha, essa mudança não foi tipo um acidente de percurso, ou só o passar do tempo, sabe?
Uhum.
Foi um projeto de sobrevivência pura. Os documentos que a gente analisou mostram um esforço deliberado onde a cidade usou a comunicação não só para vender uma nova vitrine,
mas para forçar a economia a mudar de rumo.
Exatamente. Forçar toda a infraestrutura a virar a chave.
Mas antes da gente chegar na parte dos computadores e tal, temos que entender que Londrina já nasceu como uma cidade fabricada, né? Fabricada para atrair dinheiro.
Sim, lá nos anos 30.
Isso, com aqueles investidores ingleses da Companhia de Terras Norte do Paraná. Eles essencialmente venderam a famosa Terra Roxa para o mundo todo.
E o marketing já era bem pesado nessa época. Tinha campanha no Japão, na Europa.
Com aquele slogan insólito, como era mesmo, não há saúvas.
Pois é. Prometendo que as formigas não iam destruir as plantações. A lógica era convencer as pessoas de que ali havia, tipo, segurança absoluta.
Aham, uma terra utópica.
Exato. Com fotógrafos forjando imagens de colheitas colossais para a publicidade. E isso escalou muito até os anos 50.
Quando o ouro verde bancou tudo.
Sim, o café financiou a pavimentação, a verticalização da cidade. Eles carimbaram no mapa aquele título inquestionável de Capital Mundial do Café.
Nossa, então Londrina foi praticamente uma startup dos anos 30, né? Usando panfletos fotográficos no lugar de anúncios de internet para atrair investidores anjos rurais.
É uma ótima analogia. A premissa de atrair capital vendendo um crescimento exponencial era a mesma. Eles prometiam um verdadeiro Eldorado.
Mas focar num produto só é complicado.
Igual uma startup de hipercrescimento que não diversifica, sabe? O risco sistêmico que se cria é gigante. Quando o mercado, ou neste caso a natureza, vira...
A queda é letal. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Julho de 1975. A famosa geada negra.
Queimou literalmente todos os cafezais.
Até o tronco. Da noite para o dia, falências, êxodo em massa, uma crise econômica brutal.
Uma tragédia absoluta.
Mas espera aí, a narrativa não pode ser simplesmente a cidade perdeu tudo na sexta-feira e na segunda-feira de manhã todo mundo decidiu aprender a programar. Isso não faz o menor sentido.
Não, claro que não.
Como o colapso absoluto do café se conecta com a criação de um polo digital?
O pulo do gato tá nos bastidores. É no capital que já circulava ali, sabe? Muito antes da geada, a própria necessidade de gerenciar a riqueza monumental do café fez nascer as sementes tecnológicas.
Ah, então a tecnologia chegou primeiro para servir ao café.
Isso. A cidade precisou criar sua própria companhia telefônica, a Sercontel, lá nos anos 60.
Caramba.
Em 70, uma empresa chamada Exactus instalou um computador IBM gigante na cidade.
Para quê?
Para processar as folhas de pagamento das grandes fazendas e indústrias. A infraestrutura já estava sendo montada.
Ah, entendi. Estava ali meio escondida como um suporte operacional para a agricultura.
E o que é fascinante aqui é que quando a geada devastou a Terra Vermelha, o dinheiro dos investidores e produtores que sobrou precisava ir para algum lugar.
Porque o solo já não era garantia de mais nada.
Nenhuma garantia. Então a elite local, o poder público, as universidades, eles redirecionaram os recursos para aquelas sementes tecnológicas que já existiam.
Em vez de tentar replantar o café nas décadas seguintes.
Exato. Passaram a investir na formação de mentes, criaram leis de incentivo fiscal, fomentaram faculdades de tecnologia.
E usaram aquela infraestrutura de telecomunicações como diferencial competitivo.
Perfeito.
Faz todo sentido agora. O marketing teve que mudar a engrenagem interna da cidade primeiro, criando um ecossistema real de inovação.
Você ouviu o podcast da Alma, registro histórico e cultural de nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma de 10 de abril de 2026, episódio número 8. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Londrina. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Thiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens, Thiago Furini e Teixeira Quintiliano. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, tivemos a apresentação do espetáculo O Último dos Sombras, a exibição do documentário Notas sobre um Desterro e o quadro Além do Café. Locução das vinhetas, Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila, Marcos Salomé e Camila Sena. Na produção e apresentação, Thiago Furini e Teixeira Quintiliano. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê no próximo podcast da Alma.